voz que sai de cada página. Um pensamento que nos agarra. Que nos agarra. Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.
No ar, Carlos Nuno Granja.
Olá, boa noite. Estamos de regresso para mais uma emissão do nosso programa A Ler é que a Gente se Ouve. É a emissão número 295 e vejam bem, estamos tão próximos, mas mesmo muito próximos da emissão 300 e portanto será obviamente uma grande festa e motivo para grande regozijo aqui no estúdio. Nós que já estamos desde 2015 de forma ininterrupta aqui no ar com o nosso programa sobre sugestões de leitura, é sobre livros, portanto é a ler que a gente se ouve, mas que grande satisfação esta de estarmos há quase 9 anos, portanto em outubro deste ano 2024, lá chegando também mais um ano que acrescentamos a esta aventura que temos percorrido aqui nos estúdios da AVFM em direto às segundas-feiras, às segundas-feiras das 21h às 22, nós estamos na rádio AVFM nos 98.7, frequência modulada, portanto podem também acompanhar-nos na nossa página de internet com este endereço www.radioavfm.net e ainda acompanhar todas as novidades, as informações, os conteúdos que estão, como bem puderam constatar há pouco, temos conteúdos que vão dos mais pequenos até aos mais velhos, portanto esta é a sua nova rádio de sempre. E como habitualmente aqui no nosso programa, além das sugestões de leitura que trazemos, seja da ficção, da não ficção, também para os mais novos, para os mais velhos e também de poesia, temos a habitual companhia com o pano de fundo da música portuguesa. Portanto, é tudo em língua portuguesa, ainda que muitos autores sejam estrangeiros, obviamente é literatura traduzida, mas estamos a falar de língua portuguesa no geral e aqui também a música é portuguesa e da boa. Portanto, mando daqui abraço para nossos conterrâneos que estão espalhados pelo mundo e para todas as pessoas que estão nas suas casas e que nos ouvem e que estão e que habitam sozinhas, e a rádio é habitualmente uma grande companhia. Portanto, abraços especiais para essas pessoas e para todo o nosso auditório. Muito obrigado pelo carinho. De facto, está há quase 9 anos e quase 300 emissões no ar é algo de assinalar perante este enquadramento que é um programa sobre livros, um programa sobre literatura. Portanto, muito obrigado pela vossa companhia. Fiquem por aí até às 22. Temos muitas sugestões aqui para dar. Portanto, todos os condimentos, todos os motivos para permanecer à escuta aí desse lado. Nós aqui é sempre uma grande satisfação estar em direto à segunda-feira para vos trazer as habituais novidades e para vos dar as sugestões de leitura que possam servir a semana que acaba de se iniciar.
Sem mais nenhum, um dia se leva a 125 a 1. Ou, sem mais nem menos, como deu para arrancar, sem destino nenhum. Ou, sem graça, nem pensando na desgraça que andei pelo calor. Sem perdão, a vida já me foi dura para insistir na companhia. Sim. O tempo não me diz nada, nem o homem da portagem, nem a entrada das autostradas. A ponte ficou deserta. Nem sei mesmo se Lisboa não a deu para estar sincera. Vi voz parecer que me fica pela frente e não me deixa recuar. Sem paredes, sem ter portas nem janelas, nem muros para derrubar. Talvez um dia me encontre. Receio. Talvez me encontre. De uma forma ou de outra, de ter uma hora para a vontade de parar. Só que à frente, o bailado do calor vai arrastando o vazio. E com o ar na cara, vou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez um dia. Oh, assim. Oh, oh.
Já se perceberam, hoje a companhia musical é dos Trovante. Vamos avançar para as sugestões de leitura, para os mais pequenos. Sonhos com Dinossauros, de Alan Alberg, ilustração de André Amstutz, uma publicação da Calandraca, fevereiro de 2024, uma nova e emocionante aventura dos já conhecidos e muito divertidos esqueletos de Que Ossos Curiosos. Desta vez tudo acontece quando o esqueleto grande e o esqueleto pequeno sonham ambos com esqueletos de dinossauros. E estes os começam a perseguir numa agitada corrida que depressa se transforma num enorme pesadelo. Felizmente, o esqueleto de cão está também a sonhar com dinossauros e lá acaba por conseguir salvar não só o sonho, como também a própria história. Mais um bem-humorado clássico de Alan Alberg e André Asmussen, agora recuperado pela Calandraca. Sonhos com dinossauros, de Alan Alberg, e ilustração de André Asmussen, Calandraca, fevereiro de 2024. Boa Mamã Pinguim, de Chris Otten, a famosa série do Chris Otten, com tradução Maria Afonso, Orfeu Negro, janeiro de 2024. No fim de um longo dia a nadar, subir e saltar, é tão bom ouvir Boa Mamã Pinguim. Está na hora de jantar e os pinguins vão para o mar apanhar peixe. O pequeno pinguim já tem saudades. A mamã vai voltar muito depressa, não vai? Pergunta ao papá. Olha, consegui. Os pinguins saltam do mar e começam a escalar o gelo escorregadio. Cuidado, mamã. Quase a chegar, têm de passar pelas perigosas focas adormecidas. Não faças barulho, mamã. Uma aventura cheia de suspense e humor, com muita determinação feminina, para encher de amor mais mães audazes, tantas vezes cansadas e sempre perfeitas como são. Boa Mamã Pinguim, de Chris Otten, tradução Maria Afonso, Orfeu Negro, janeiro de 2024. Quem será o meu jantar, de Claire Friedman, também a célebre série de Claire Friedman, foi criada por Claire Friedman, com a ilustração de Nick East, minutos de leitura, fevereiro de 2024. Socorro, cacarejou a galinha. A raposa da cidade vai comer-nos a todos. É a primeira vez que a raposa da cidade viaja até ao campo e está com muita, mas muita fome. Quem será o meu jantar, diz ela, a lamber os lábios com medo de serem comidos pela raposa. Os animais da quinta elaboram um plano arrojado para enganá-la. Mas será que conseguirão ser mais espertos que a raposa matreira? Uma história hilariante, com ilustrações cheias de vivacidade, que irá fazer dos atores rir bem alto. Quem será o meu jantar, de Claire Friedman, ilustração Nick East, minutos de leitura, fevereiro de 2024. Política para crianças, de Mafalda Cordeiro, ilustração Rita Antunes, Booksmile, fevereiro de 2024. A política pode parecer coisa de adultos, mas está mais perto de ti do que imaginas. Na tua escola, por exemplo, e até na tua turma, e a política, na verdade, também influencia o teu dia-a-dia, desde os teus professores àquilo que comes na cantina e até à matéria que aprendes nas aulas. Neste livro vais aprender o que é política, como se formam governos, a importância do voto e como a tua participação na sociedade pode influenciar o teu futuro. Inclui ainda atividades e desafios para praticares aquilo que fores descobrindo com os teus amigos e família. Um livro para aprender que a política é essencial para a cidadania participativa. Política para crianças, de Mafalda Cordeiro, ilustração Rita Antunes, Booksmile, fevereiro de 2024. Desculpa, de Norbert Landa, ilustração Tim Warnes, minutos de leitura, fevereiro de 2024. O urso e o coelho são os melhores amigos do mundo. Fazem tudo juntos. Vivem na casa, urso e coelho, e fazem as suas refeições, urso e coelho, e na cozinha, urso e coelho. E muito mais. Mas um dia encontrou um objeto muito misterioso. Era lindo e muito brilhante. E foi aí que os problemas começaram. Os dois amigos não se entendem relativamente a quem pertence ao objeto. Será este o fim de uma amizade tão especial? Com um balão brilhante que dá ainda mais ambiente às ilustrações. E desculpa, de Norbert Landa, ilustração Tim Warnes, minutos de leitura, fevereiro de 2024. Daqui a pouco mais sugestões. A grande canção, aquela canção que ficou para a prosperidade, a saudade do Estrovante. Vamos continuar com as sugestões para os mais novos e agora com, se não me engano, ora deixem-me cá ver, quatro sugestões, cinco e daqui a mais seis. Vamos ver então estas sugestões para os mais novos. Começamos por As Casas dos Números, de Tony Bradman e Miguel Sanches, Betran Editora, fevereiro de 2024. Bem-vindos ao maravilhoso mundo dos números, uma nova coleção de livros sobre um grupo de amigos que vivem muitas peripécias. Hoje, os números estão a mudar-se para a Torre dos Números, mas há algo de estranho na sua na casa nova do número 1. Há muita quantidade de coisas e a cama é tão desconfortável que o número 1 não consegue dormir. E há mais números a queixarem-se. Parece ter havido uma confusão com as casas que as trocou. Só que, será que os números conseguem resolver o mistério? Esta é a história perfeita para a criança desenvolver a habilidade de reconhecer os números 0 a 10 de forma lúdica. As Casas dos Números, de Tony Bradman e Miguel Sanches, Betran Editora, fevereiro de 2024. Como uma casa, da doutora Naira Wilson, ilustração de Elisa Paganelli, de Minutos de Leitura Edição, da editora Minutos de Leitura, janeiro de 2024. Às vezes penso que a minha mente é como uma casa, tal como uma casa é preciso tratá-la com muito amor e cuidado. Este belo livro, escrito por uma psicóloga clínica, acompanha um menino no seu caminho para se amar e aceitar a si próprio, com todas as suas dificuldades. Com ilustrações maravilhosas e dicas para promover um bem-estar que servirão para a vida toda, esta é uma aquisição essencial para a sua biblioteca. Como uma casa, da doutora Naira Wilson, ilustração de Elisa Paganelli, Minutos de Leitura, janeiro de 2024. O Ciclo do Ananás, da coleção Ciclo, de Cristina Quental e Mariana Magalhães, ilustração de Sandra Serra, edições Gai Livro, janeiro de 2024. Qual é a coisa, qual é ela, que tem coroa e não é rei, que tem, e tem escamas e não é peixe? Pois, esta foi a arvinha que o Álvaro quis partilhar com os colegas da turma da professora Tita e que deu o mote para estudarem o Ciclo do Ananás. Vem com a professora Tita e os seus alunos fazer uma visita de estudo e ficar a conhecer a origem desta fruta tão especial. No final ainda te podes divertir com a lenga-lenga, a canção e a peça de teatro que preparámos para ti e, muito importante, nunca te esqueças de fazer uma alimentação saudável e de comer fruta pelo menos duas vezes por dia. Ciclo do Ananás, de Cristina Quental e Mariana Magalhães, ilustração Sandra Serra, edições Gai Livro, janeiro de 2024. A incrível Adele, Pais à Venda, de Mr. Tan e da Diane Lefayette, Vetra Editora, fevereiro de 2024. A incrível Adele faz a mala e decide passar alguns dias fora de casa, primeiro com a avó, depois com o tio e até com o Diogo. Esta é a oportunidade de ouro para ela investigar se a vida é mais incrível nas casas dos outros e para concluir que talvez o sítio mais incrível de todos, onde estamos mesmo bem, é na nossa casa. Uma boa dose de humor negro, uma pitada de ternura e carradas de piadas secas, haja receita de Adele, um novo tipo de heroína. A incrível Adele, Pais à Venda, de Mr. Tan e Diane La Lefayette, Betran Editora, fevereiro de 2024. História de uma Nuvem, uma reedição da Edições Asa, A História de uma Nuvem, de António Torrado, com ilustração de Tânia Clímaco, janeiro de 2024. As histórias da coleção Ver e Ler são importantes auxiliares de uma aprendizagem de leitura, em que a criança descobrirá por si uma nova aptidão, como se o livro falasse só para ela. Ver e Ler com uma Nuvem, até conseguir o que queria, muito teve de se esforçar. História de uma Nuvem, de António Torrado, ilustração Tânia Clímaco, Edições Asa, janeiro de 2024. Ficam aqui estas sugestões para os mais novos, e são muitas, portanto têm muito os pais a ajudar os seus filhos, têm muito por onde escolher. Vamos para a poesia, temos dois livros, o Tisanas de Ana Adeli, uma publicação a Cine Alvim, janeiro de 2024. Estas tisanas, pequenos poemas em prosa, foram um trabalho constante da vida literária de Ana Adeli, iniciada em 1969. Durante a vida da autora, estes poemas conheceram várias publicações, sendo um grande número de novos poemas acrescentados e redigidos ao longo dos anos. A recolha que agora se apresenta tem por base a última revista pela autora, com um pós-fácio de Ana Marques Gastão. Tisanas de Ana Adeli, Cine Alvim, janeiro de 2024. Portanto, uma grande novidade. E outra é o regresso à poesia de João de Melo, ele que já passou por Ovar no Festival Literário, na primeira edição, escreveu agora este livro de poemas Longos Versos Longos, publicado pela Dom Quixote, janeiro de 2024. Longos versos longos assinala o regresso de João de Melo à poesia, 4 décadas após a publicação do seu primeiro e até agora único livro de poemas, Navegação da Terra, 1980. Nele encontramos textos de exaltação do tempo e da vida, derivas sobre a angústia e a metafísica, mas também a revisitação apaixonada das tão amadas Ilhas dos Açores. Trata-se de uma poética meditada sobre a escrita e a literatura, a efemeridade do ser, a espiritualidade, qualidade da fé e a perda de Deus. No final desta cadeia temática, o livro propõe-nos alguns poemas trágicos sobre o nosso cotidiano coletivo, um deles em prosa. Poemas às portas de Bagdad, que nos fala dos horrores permanentes ou repetidos das guerras do mundo. Longos versos longos, de João de Melo, Dom Quixote, janeiro de 2024. Duas belas sugestões de poesia e daqui a pouco partimos então para a ficção.
Ser mais alto é ser maior do que os homens, morder como quem banja, é ser mendigo e dar como quem sanja, rei do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por elmo as manhas de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. Seres alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E amar-te assim perdidamente, e seres alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. E é amar-te assim perdidamente, e é seres alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim perdidamente, e é seres alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E amar-te assim perdidamente, e seres alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E amar-te assim perdidamente, e seres alma em sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente.
Música. vamos passar para os livros dedicados aos mais velhos. Caminhar, uma filosofia de Ferreira Henrique Rosse, tradução Inês Fraga, antigo na janeiro de 2024, experiência física e simultaneamente mental para Ferreira Henrique Rosse. Caminhar não é um desporto, mas uma fuga, uma deriva ao acaso, um exercício espiritual, exaltada e praticada por Thoreau, Rimbaud, Nietzsche e Gandhi, revestiu-se desde a antiguidade até aos dias de hoje de muitas formas: errância melancólica ou marcha de protesto, imersão na natureza ou pura evasão. Do Tibete ao México, de Jerusalém às florestas de Walden, caminhar inspira-nos a sair de casa e mostra como, pelo mundo inteiro, esta arte aparentemente simples de pôr um pé à frente do outro tem muito a oferecer e a revelar sobre o ser humano. Caminhar, uma filosofia de Frederico Gross, tradução Inês Fraga, antigo na janeiro de 2024. Três mulheres na cidade, de Lara Moreno, tradução Helena Pita. Alfaguara, Portugal, janeiro de 2024. Num edifício do bairro La Latina, no centro de Madrid, confluem as vidas de três mulheres. O pequeno apartamento interior do quarto andar é a casa de Oliva, que se encontra aprisionada num relacionamento perigoso e abusivo. No terceiro andar, luminoso, Damaris passa os dias a cuidar dos filhos dos patrões. Todas as noites, contudo, volta para a sua própria casa, atravessando o rio que divide social e economicamente a capital espanhola. Damaris aterrou em Espanha em busca de um futuro melhor, depois de um terremoto na Colômbia ter devastado a sua vida. Idêntica é a história de Oria, que chegou a Madrid em busca de uma existência mais benévola. Marroquina, Oria chegou primeiro à cidade do Elva para trabalhar na apanha da fruta. Agora vive na pequena casa do porteiro, no mesmo prédio onde habita Oliva e onde trabalha Damaris. Três mulheres na cidade, de Lara Moreno, tradução Helena Pita, Alfaguara, Portugal, janeiro de 2024. Maniac, de Benjamin Labatu, Relógio d'Água, janeiro de 2024. Maniac é uma obra de ficção baseada em factos reais que tem como protagonista John von Neumann, matemático húngaro nacionalizado norte-americano que lançou as bases da computação. Von Neumann esteve ligado ao projeto Manhattan e foi considerado um dos investigadores mais brilhantes do século XX, capaz de antecipar muitas das perguntas fundamentais do século XXI. Maniac pode ser lido como um relato dos mitos fundadores da tecnologia moderna, mas escrito com o ritmo de um thriller. Labatur é um escritor para quem a literatura é um trabalho do espírito e não do cérebro. Por isso, em Maniac convergem a irracionalidade do misticismo e a racionalidade própria da ciência. Maniac, de Benjamin Labatu, Relógio d'Água, janeiro de 2024. A ditadura adaptada ao século XXI, como os novos tiranos se reinventaram, de Sergei Guriev e Daniel Treisman, Desassossego, fevereiro de 2024. Como sobrevivem as ditaduras na atualidade? Os principais ditadores do século XX, como Hitler, Stalin e Mao, governavam através do medo. Contudo, nas últimas décadas, a face da ditadura transformou-se. Uma nova geração de políticos trocou as fardas militares pelos fatos de marca e, dominando os média, conseguiram redesenhar o conceito de autoritarismo. Em vez de julgamentos que eram autênticos espetáculos ou brutais campos de detenção, estes novos ditadores controlam os cidadãos através da manipulação e de ações aparentemente democráticas para construir a sua base de apoio. A ditadura adaptada ao século XXI, como os novos tiranos se reinventaram, de Sergei Guriev e Daniel Treisman, Desassossego, fevereiro de 2024.
seus recados. Vêm os homens que nascem a fado. E ouço dizer, não tenhas medo. E ouço dizer, não tenhas medo. E olho para trás e vejo a estação vazia e triste. Recordo o 13 e o primeiro beijo. Fujo da tristeza, fujo da miséria. Já nada me impede. Corro contra o vento, corro atrás do tempo. Não pode me enviar, não quero me ligar. Vou para a cidade, vou para a cidade, vou para a cidade. Vejo uma mosca atrapalhada no vidro. E ouço dizer, não tenhas medo. E ouço dizer, não tenhas medo. Aqui neste comboio fujo da tristeza, fujo da miséria. Já nada me impede. Corro contra o vento, corro atrás do tempo. Não pode haver pior. Não quero me ligar. Vou para a cidade. Vou para a cidade. Vou para a cidade. Vou para a cidade. Vou.
Sugestões, o Clube de Leitura Antiguerra de Annie Lyons, Beatriz Editora, fevereiro de 2024, uma saga da Segunda Guerra Mundial, nostálgica e reconfortante sobre a importância do espírito de comunidade durante tempos sombrios, com uma livraria nos subúrbios de Londres como pano de fundo. O Clube de Leitura Antiguerra de Annie Lyons, Beatriz Editora, fevereiro de 2024. A Morte do Sol de Jan Lienke. Tradução Eugênio Graf, Relógio d'Água, janeiro de 2024. Ali. Linian, assim que é, isto é, estava assim um bocado complicado. Personagem nesta história, ao longo de uma noite, a morte do sol apresenta o caos e a escuridão contra o otimismo ensolarado do sonho chinês. Promovido pelo presidente Xi Jinping, durante o crepúsculo, numa aldeia distante das montanhas de Balou, Li Nianian, um adolescente de 14 anos, percebe que algo estranho está a acontecer, pois os habitantes, em vez de se estarem a preparar para dormir, começam a aparecer nas ruas e nos campos. A Morte do Sol, de Jan Lienke, tradução Eugênio Graf, Relógio d'Água, janeiro de 2024. O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdão, tradução a J. Anselmo, Book Builders, janeiro de 2024, escrito como uma brincadeira durante uma semana de viagem por Inglaterra na companhia de Thomas More. O livro de Erasmo tornou-se o grande sucesso do Renascimento europeu. O texto que a deusa Loucura faz o seu próprio elogio foi uma brincadeira que surpreendeu o seu autor e os seus amigos ao tornar-se um sucesso de vendas por toda a Europa do Renascimento. Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdão, tradução A.J. Anselmo, Book Builders, janeiro de 2024. Porque dormimos, o que nos diz a ciência sobre o sono e os sonhos, de Matthew Walker, 11x17, uma edição de bolso, fevereiro de 2024. O que nos diz a ciência sobre o sono e os sonhos. Porque dormimos, o que nos diz a ciência sobre o sono e os sonhos, de Matthew Walker, edição 11x17, fevereiro de 2024. Mensagem de Fernando Pessoa e Pedro Moura, ilustração que é a adaptação, obviamente, Pedro Moura, ilustração de Sousa Monteiro, Levoar, janeiro de 2024, publicado apenas um ano antes da morte do autor. Mensagem é o mais célebre dos livros de Fernando Pessoa e aqui é uma banda desenhada, portanto um livro que contém 44 poemas agrupados em 3 partes e aqui em banda desenhada. Portanto, o Mensagem de Fernando Pessoa e Pedro Moura, ilustração Sousa Monteiro, Levoar, janeiro de 2024. De Frederico Pedreira, que também já passou pelo Festival Literário de Ovar, esta novidade, Sonata para Surdos, Relógio de Água, janeiro de 2024. Duas vozes de mulher entrecortadas por suaves mãos que experimentavam a felicidade da carne, uma só respiração igualmente soberba e bifurcada que ia ganhando corpo em reluzente coluna. Jónica, como o modo musical grego, não, como começava a dispersar-se, e fosse como fosse, se calhar não era com as suas grandes orelhas que escutava agora à porta do apartamento, se calhar ouvia tudo com a surdez interesseira da imaginação. Sonata para Surdos, de Frederico Pedreira, Relógio d'Água, janeiro de 2024.
Já ela tinha, tal como agora. de encantos, sorrisos, espantos, janela de outrora. Dança a noite, vai lenta de outono. Deixa-te levar nesse perfume. Cai na ilusão.
Bye Bye Blackout, e é neste Bye Bye também, com este Bye Bye Blackout do Estrovante, ao vivo aqui em 1988, aliás todas as canções é deste espetáculo, de 1988, há quantos anos, é verdade, uma banda que ficou realmente para a eternidade, e oxalá agora já não tão ouvida na rádio, e por isso é que nós também fazemos questão de trazer aqui muitas dessas bandas que já pouco se ouvem na rádio, mas que ficaram para a eternidade, sem dúvida. Pela música que fizeram e a música maravilhosa que fizeram. E por isso estiveram aqui hoje e estarão noutras condições. Aliás, afinal, nós já estamos com 295 emissões, e vamos repetindo aqui muitos artistas portugueses, dos cantores, de bandas que nos têm acompanhado, mas 295 emissões com música portuguesa é, de facto, não terá sido 295, porque houve uma ou duas que tivemos aqui por altura do Carnaval com Caetano Veloso, por aí, com artistas brasileiros, mas mais 290 foram de certeza com músicos portugueses, portanto é realmente enaltecer a grande música portuguesa que nós temos. E portanto estamos de despedida na próxima semana, por razões óbvias, porque vamos ter a grande noite mágica aqui em Ovar, vamos fazer uma interrupção, não tivemos a semana passada, voltámos esta semana, na próxima semana não estaremos, mas tudo a correr bem, daqui a 15 dias cá estaremos de volta para mais uma emissão. Já sabem, é a ler que a gente se ouve, portanto votos de uma boa semana já de seguida, sobre tudo e sobre nada, com a dupla de convidados residentes, Emanuel Bandeira e Nuno Gomes, uma boa conversa em perspectiva, portanto permaneçam não só de seguida, mas permaneçam sempre à escuta, quando puderem, obviamente, sintonizando a AVFM, a sua nova rádio de sempre, portanto até daqui a 15 dias.
Letras numa marcha de Lisboa. Num desfile singular. Quem diz que há horas e momentos para se amar? Lembras-me uma enchente de maré, com a calma matinal. Quem foi
Uma voz que sai de cada página. Um pensamento que nos agarra.
Que nos agarra.
Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.